Tudo bem, Procurador Regional da República da Primeira Região, Dr. José Elegues Marques Teixeira, que faz a sua exposição, me deixa aqui na mesa um documento com uma série de considerações e propostas, né, para combatermos a violência no campo, que para nós é uma grande contribuição. A gente agradece a Vossa Excelência. Vamos de imediato passar a palavra ao padre...
Meu presidente...
Só para informar os nossos convidados que os senadores e senadoras usam a palavra nessa comissão a qualquer momento que assim entenderem. Não tem aquela de que só podem falar no encerramento, no momento adequado. E por isso, meu querido senador, Vossa Excelência está com a palavra. Senadora Ataídes Oliveira.
Meu presidente, eu quero fazer um registro, porque lamentavelmente eu não vou poder continuar ouvindo aqui as nossas autoridades, os nossos palestrantes. Mas eu quero fazer esse registro. Na década de 70, mais precisamente, em 1972, eu estava aí completando os meus 11 anos de idade. Meu pai mudou do norte do estado de Goiás, hoje Tocantins, para a Redenção, no Pará. Portanto, ele foi um dos precursores hoje daquela cidade, da criação daquela cidade. E interessante que naquela época se dizia o seguinte: nós vamos matar fulano de tal. Acabou. Podia mandar comprar logo o caixão, porque aquele cidadão ia ser morto mesmo. Isto se passou anos e anos e anos, e hoje continua-se a mesma coisa. A Vossa Excelência aqui, o nosso promotor, que vive a situação de perto, colocou com muita sabedoria todas as causas e colocou também as causas, os efeitos, as medidas que teremos que tomar. E eu vejo que realmente são sábias e que realmente têm que ser tomadas. Agora, ele disse logo quando eu cheguei aqui, na palavra mais correta que, ao meu entendimento, ocorre no nosso país em especial, na nossa Amazônia Legal, na nossa Amazônia Legal como um todo: a impunidade. Evidentemente que a lei, a legislação, ela é deficitária. Nós estamos aqui diante da Vossa Excelência, o desembargador Gersino, né? A lei, ela é deficitária, sim. Mas existe uma lei. Mas o problema é a impunidade, doutor. E nós sabemos perfeitamente disto. Enquanto não botar esses caras na cadeia, não fazer eles pagarem pelo crime, não adianta, sabe, meu presidente Paim? E eu vivi isto. Eu pude assistir isto. Ao vivo é a coisa. Eu vi vários assassinatos à minha frente de pessoas encomendadas. E eu ainda era criança naquela época. Quero colocar aqui, meu presidente Paim, que nesta casa ela é tão rica, principalmente aqui nesta douta comissão aqui, doutores. Nós temos aqui vários doutores aqui do direito. E eu vejo, meu presidente Paim, com um bom alvitre nesse momento, que os nossos doutores que participam olhar com mais carinho então essa nossa legislação. Mas a impunidade, enquanto existir a impunidade, enquanto existir esses poderosos que chega e acoberta-se tudo, aonde um processo, um BO, aonde um processo lá na delegacia de polícia, lá ele é enterrado, lá ele é sepultado lá dentro. Não adianta. Vai continuar cometendo esses crimes o resto da nossa vida. Então tem que haver essa punidade. Tem que botar esses criminosos na cadeia. Era só isso que eu queria registrar. Enquanto isso, não é bobagem. Vai continuar morrendo do mesmo jeito. Porque quando o cidadão fala, eu vou matar, no Pará principalmente, mata mesmo. Os doutores sabem disso.
Muito bem, senador Ataídes Oliveira, dá sua contribuição. Presidente, e já registramos a presença conosco do nosso querido senador também, Aníbal Diniz, que veio para esse debate aqui. E estaria com a palavra nesse momento o padre Dirceu Fumagalli, mas me parece que o senador João Pedro quer falar agora, depois do padre. Então, com a palavra o padre Dirceu Fumagalli, coordenador da Comissão Pastoral da Terra. Nós vamos tentar intercalar com o entendimento dos senadores, fala um convidado e fala um senador. Fala um convidado e fala um senador. Por favor, padre, com a palavra.
Bom dia, senador, presidente e demais senadores e senadora dessa casa e os convidados e os demais. Bom, não sou médico, sou padre e nem sou benzedor. Mas para qualquer remédio, a gente tem que fazer um bom diagnóstico, senão a gente, ao invés de curar o problema, a gente vai agravar o problema, né? Acho que é um pouco isso que nós estamos tentando fazer aqui, buscar, diagnosticar quais são as causas dos conflitos do campo e, consequentemente, aplicar, fazer os aplicativos para resolver o problema. Foi uma tentativa, Dr. Gersino. Eu digo uma tentativa porque ainda tem brechas nesse diagnóstico, que eu acho que é importante nós ampliarmos o entendimento. Bom, a Comissão Pastoral da Terra é um serviço das igrejas, ela é ecumênica, um serviço ecumênico, que historicamente nós estamos com 35 anos, numa perspectiva de se fazer presente junto aos camponeses e camponesas, em especial nos momentos de conflitos. Surgiu no período ainda militar e principalmente na região Amazônia, mas depois se expandiu em todo o território nacional, uma vez que a questão do conflito da terra no Brasil não é um privilégio só da região Amazônia. Ele se faz presente em todos os estados, inclusive ditos estados desenvolvidos. Nós vamos encontrar desde assassinatos até trabalho escravo nos estados mais desenvolvidos desse país. Bom, os números não são números, são pessoas que estão atrás desses números e nem sempre eles batem entre os números da CPT com os números da ouvidoria, porque são critérios diferentes de registro, né? A ouvidoria ela passa a registrar depois que gerou um processo, então aí vai catalogar como um caso. Para a CPT não é simplesmente se gerou ou não gerou um processo. É o fato de encontrar um corpo ou uma denúncia de um assassinato, por exemplo, e desde que tenha um registro, seja uma informação primária, pode ser um agente de pastoral, um agente comunitário que registrou e enviou isso para a CPT Nacional. De imediato nós não catalogamos isso, nós temos que procurar outras fontes para ver se de fato ela tem uma certa credibilidade e a partir de então é que ela é incluída no nosso banco de dados. Portanto, por isso que tem essas divergências muitas vezes de números, né? Que não é o que aqui nós queremos discutir. Mas para todos nós, somos sabedores da realidade de conflitos e consequentemente a violência. A violência para nós, da CPT, também é uma decorrente do conflito. Por isso que nós registramos os conflitos no campo. O conflito, ele é uma realidade de disputa de interesses. É isso que, de fato, nós registramos. A violência nem sempre é o elemento mais importante ou aquilo que nós nos prontificamos a registrar. Tem muitas questões de violência no campo que nós não registramos porque não é decorrente de um conflito, certo? Então, muitos assassinatos. Então, os números de assassinatos, inclusive, que são maiores, que estão registrados formalmente, já são altos, mas não dão conta da totalidade dos assassinatos no campo, porque muitos deles não são decorrentes de conflitos, certo? Por isso que o importante é resolver o conflito. E aí aquilo que o Dr. Gersino colocou, alguns elementos muito bem colocados, desenhados no esquema, para a nossa leitura dos movimentos sociais, existem alguns elementos fundantes que geram esse conflito. É aquela questão que nós chamamos de um modelo de desenvolvimento que querem impor para a região Amazônia, que é uma reprodução do sistema do Centro-Sul do Brasil. Isto é, lá nós desmatamos, derrubamos as perobas para plantar depois eucalipto, né? E no Amazonas eles querem derrubar as castanheiras para plantar soja, ou plantar eucalipto, né? Ou plantar o cria-boi, certo? Portanto, é esse modelo em curso que, de fato, gera o conflito. Porque aquele território não é um território inabitável. Aquele território é um território historicamente ocupado, milenarmente ocupado. O problema é que sempre tratou o Amazonas, a região amazônica, como uma região desabitada, sem homens e mulheres, né? Sem donos, como o pessoal diz. E não é verdade. As comunidades indígenas estão lá milenarmente, as comunidades quilombolas secularmente, as comunidades ribeirinhas secularmente, os pescadores secularmente. Portanto, são territórios ocupados. Agora, é esse modelo que, de fato, está no debate. E é por isso que, inclusive, é muito bem detectável aonde, geograficamente, aonde se encontram os maiores números de conflito, que é na área de expansão desse modelo, que é principalmente o norte do Mato Grosso, Rondônia, norte do Pará, sul do Amazonas. É ali que nós vamos encontrar o maior índice de conflitos, porque é o avanço desse modelo da ocupação que vai para cima da floresta, na tentativa de ampliar aquilo que nós chamamos o modelo do agronegócio. E aí é claro que vai ter que encontrar resistência às comunidades lá existentes, porque aquilo não é terra de ninguém, aquilo é território de culturalmente, historicamente ocupado, e que quer impor um modelo que eles não aceitam, nunca aceitaram. Não é o primeiro momento da história brasileira que nós assistimos isso. Já foram outras tentativas, e que de certa forma recuaram, e agora retoma novamente. Então nós temos um modelo, nós temos um método, que é a ocupação dos grileiros, nós temos as práticas, que é da violência, da impunidade, e nós temos os agentes, propagandores desse modelo, que é o Estado brasileiro, inclusive, né? Que fomenta, que cria infraestrutura para isso. Os projetos, hoje direcionados para a região Amazônia, são projetos que têm como finalidade a expansão do agronegócio. Se você vai abrir um ABR, se você vai construir uma hidrelétrica, se você vai abrir o espaço para a exploração de uma mineradora, se você vai criar uma hidrovia, não é para o turismo rural. Né? Que eu saiba, as BRs não são para fomentar o turismo rural. É para ocupação daquele território pelo agronegócio especial. É para a escoação do produto. Portanto, por trás dos projetos, inclusive, que o Estado investe, fomenta e financia, tem um modelo de ocupação daquele terreno ou daquele território. E para isso, é claro, nós temos as três esferas do Estado. Nós temos o governo, o executivo, que financia e que projeta. Nós temos o judiciário, que não só tem a impunidade, mas também criminaliza toda e qualquer iniciativa de resistência. Por isso que os movimentos sociais são altamente criminalizados. Ontem nós acabamos de assistir a condenação do José Batista, que é um defensor dos direitos ali de Barabá e toda a região, foi condenado, certo? E nós temos o comportamento do legislativo, que é de flexibilizar as leis para que o capital avance, a regularizar todas as leis agrárias, a regularização, por exemplo, do território, aquilo que nós chamamos da regularização da grilagem, não resolve o problema, somente isso. O que nós vamos fazer, por exemplo, com as 20 mil famílias que estão acampadas em Marabá, se regularizar simplesmente as terras ocupadas pelos grileiros? Eles vão continuar sem terra. Portanto, nós temos que fazer a reforma agrária. Se não houver a reforma agrária, nós vamos continuar com os mesmos conflitos, acentuando os conflitos. Se não houver regularização das terras, os territórios das comunidades que tradicionalmente ocuparam aquele território, nós vamos ter conflitos com os índios, com os quilombolas. A lei da regularização fundiária, ela não parte da primícia, que por primeiro tinha que regularizar as terras ocupadas. Por que que não regulariza primeiro os territórios dos quilombolas e dos indígenas, titularizam essas terras? Se eles não têm o título das terras, ela vai ser, de fato, espaço aberto para os grileiros. Eles não estão assegurados naquele território. Ainda continua terra pública e eles sentem-se muito à vontade para avançar. Portanto, eu acho que, além daquilo que o próprio procurador já mencionou, que depois, inclusive, ele deve acentuar isso, todo esse fortalecimento e investimento da questão técnica, dos investimentos, assegurar aqueles e aquelas que já foram destinados também o direito e garantir o direito de acesso às terras. Mas, se nós não resolvermos o problema de fundo, que é não só a regularização, mas a titulação e a descentralização das terras, nós vamos continuar assistindo amargamente esses conflitos que muitos deles geram e a consequência são a morte de muitos companheiros e companheiras.
Os cumprimentos ao padre Dirceu Fumagalli, coordenador da Comissão Parcela da Terra, CPT, que também aponta caminhos como a reforma agrária e a regulamentação das terras. Eu quero só informar a todos, e é minha obrigação, dizer que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo para todo o Brasil. E vai ser transmitida durante todo o período que ela acontecer. Eu recebi aqui um e-mail da deputada federal do PT de Goiás, Marina Santa Ana, que pediu que eu registrasse aqui que o seguinte documento, e vou resumir: condições degradantes de trabalho em Carvoria, na região norte do estado de Goiás, culminam com o resgate de 25 trabalhadores e a prisão de um dos proprietários. A operação foi coordenada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, com apoio da Procuradoria Regional do Trabalho. Foram inspecionados 7 carverias. Em resumo, por causa da reiterado descaso com a lei, isso garantiu, nesse momento, pelo menos, a prisão. E aqui diz, foi o primeiro caso de prisão em flagrante em Goiás. Então está registrado o documento. E dizer também que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara fará esse mesmo debate ainda durante esse mês, pela importância do tema. E dia 28, me informa aqui já o nosso próximo painelista, que é o William Clementino da Silva Matias, secretário de Política Agrária da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Em representação, o senhor Alberto Arcílio Brock, presidente da CONTAG. Sei, senador João Pedro, queria falar nesse momento, ou quer ouvir primeiro o William?
Vamos ouvir o CONTAG.
Então fala o William, o senador João Pedro, e depois o senador Magno.
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar todos os senadores aqui presentes, na pessoa do senador Paulo Paim, que preside essa comissão. E quero cumprimentar os demais da mesa e os não senadores aqui nesse espaço, no nosso nome do nosso eterno presidente da CONTAG, companheiro Urbano, né, que se faz presente aqui nesse momento.
Urbano, está aí.
E dizer o seguinte: nós recebemos esse convite para participar dessa audiência pública e, quando recebi